entrada da área, o Ademir desperdiçou a chance de uma finalização melhor. Segue o jogo, o tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Everson. 0-0 Atlético Mineiro e Bahia. Para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Olha essa informação. Ex-prefeito de Jequié recebe advertência do TCM. Saiba o motivo, hein? Por que essa advertência, hein? Por que que ele foi advertido pelo TCM? Quer saber? Confira lá no Bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Alô, Silva Rocha, nosso coordenador, gente boa da melhor qualidade. E lá vem o Galo com o Coelho. Deixa a bola pro Natanael. Devolveu pra ele, linha de fundo. Cruzamento. Bernard pra fora. Foi o Bernard, não? Foi o Renan Lodi ou foi o Bernard? Foi o Renan Lodi. Renan Lodi de cabeça. A bola foi pela linha de fundo. Ó. Subiu aqui ali a Mangilete. O Roman Gomes. E o Zé Guilherme, hein? Não conseguiu bloquear o cruzamento, Valença.
Os dois laterais, né? O Zé Guilherme não conseguiu bloquear o cruzamento, a bola chegou na área, no, na saída já praticamente, o Renan Lodi conseguiu subir mais do que o Roman Gomes e de cabeça conseguiu colocar a bola, pelo menos, para poder tocar numa jogada do Galo, mas ela saiu tiro de meta já cobrada pelo goleiro Ronaldo. 0-0 Atlético Mineiro e Bahia para Benilz, o site que mais cresce no Brasil.
Meu querido Flávio Lordeiro, você que gosta de ler bastante, você conhece o livro pela sinopse, né? Então, pela sinopse desse jogo, a impressão é que ao final, na última página, você vai ver o Galo vitorioso, pelo menos por esse primeiro tempo, né?
Não, não concordo. Nesse ponto, Magrini, não concordo contigo, não. Vimos esse mesmo livro com essa mesma sinopse, com o Bahia em São Januário bater o Vasco da Gama por 1-0. O Bahia ficou atrás o tempo todo e o Bahia conseguiu uma vitória pelo placar magro. O mesmo livro foi lido lá no Beira-Rio contra o Internacional de Porto Alegre, com aquela vitória também por 1-0, lá no que seria a primeira vitória do Bahia em campeonatos brasileiros no Beira-Rio contra o Internacional. Então o Bahia está se defendendo, está tentando ali se defender com algumas falhas de marcação, como você já narrou, inclusive o Roman Gomes, mas o Bahia precisa ser letal. O Bahia já teve oportunidades com o William José, com o Eric Pulga e com o Ademir, e não aproveitou. As oportunidades que você tem, Magrini, tem que aproveitar, colocar a bola para o fundo das metas, e agora com 44 minutos, o Bahia tem que chegar para o segundo tempo com outra energia. Lembrando a você, ouvinte da Itapuã FM, que o Bahia tradicionalmente não reinicia bem as partidas. Então, o Bahia tem que tomar cuidado e voltar plugado no segundo tempo.
Muito bem, gostei da sua analogia, ou seja, o escritor Bahia, ele é um escritor que a sua característica é exatamente essa, né? Você pensa que no final o adversário ganha, mas quem ganha é o autor do livro. Ele escreve dessa forma, é uma característica, pelo menos nos últimos confrontos. 44, escanteio pro Galo, a bola viajou, tirou de cabeça ali a zaga com o Mingo. De volta pro Bernard, cruzou na área, cabeçada, olha o gol do Galo. Gol do Galo, Juan, aos 45 do primeiro tempo. Juan com liberdade, o Juan dentro da área do Bahia. E o quarto zagueiro, o zagueiro central do Galo, abre o marcador na Arena MRV. Juan, camisa número 4, agora tá lá.
Atlético 1-0.
E que facilidade, hein, Valença?
A cobrança de escanteio no primeiro momento. No segundo momento, a bola vai sobrar para o jogador da equipe do Atlético Mineiro, o Bernard, que tem toda a vida para dominar a bola, não chegar ninguém para coçar na marcação. Quando chega o Eric, ele faz o cruzamento no segundo pau. E aí o Juan sobe e o Zé Guilherme faz que nem a gente. Fica olhando e torcendo. Como olhar e torcida não tira a bola do lugar, o Juan foi mais competente de cabeça, colocou a bola no canto direito do goleiro Ronaldo, que nada pôde fazer. Abrindo o marcador na Arena do Galo. Agora o Atlético Mineiro tem 1. A equipe do Bahia não tem nada para BetSul, sua bet de norte a sul.
E na Itapuã, comenta Flávio Lordeiro.
É, nós falávamos que tem que saber sofrer, né? O Bahia não soube sofrer e numa falha dupla de marcação, tanto no, na a bola levantada pelo Bernard como na marcação do Zé Guilherme ali, o Bahia deixou ali o segundo pau para o atleta do Galo fazer o placar sozinho, pra, praticamente na pequena área, é, cumprimentar o goleiro Ronaldo, bola no chão, né? Como se fosse Dada Maravilha, né? Queixo no ombro ou queixo para baixo, né? Essa era a lição do Dada Maravilha, o beija-flor. Então o Bahia tomou um gol de cabeça na pequena área e nós voltamos à velha escrita, né, Magrini? O Bahia sempre toma gol em jogos. Não tomou gol contra o CAP, contra o Bragantino e contra o Chapecoense, somente. Os demais o Bahia tomou gol, infelizmente o Bahia agora toma o primeiro gol. É, tem uma confusãozinha na grande área ali, vamos ver o que está acontecendo, mas o Bahia precisa se acalmar e voltar para o segundo tempo melhor armado para poder não sofrer mais gols e vencer a partida. Lembrando que se o Bahia agora vencer por 2-1, Magrini, o Bahia poderá ultrapassar o Fluminense nos gols marcados, porque é o último critério de desempate, e aí assumir a terceira posição, mas nesse momento o Magrini ia sonhar demais.
Muito bem, quando o árbitro aponta para o centro do gramado, encerra a primeira parte do jogo. Agora aos 48.
Atlético
1,
Bahia
0. Aquela confusão para a gente fazer o registro final, Valença, é que o atacante Eric Pulga reclama ter sido derrubado pelo autor do gol, Juan, do Atlético, e queria um pênalti pro Bahia, né?
Exatamente. E o juizão da partida não deu nada. Deu um escanteio, ficou aquela confusão toda ali, o Eric Pulga reclamando, e foram dados 2 minutos de acréscimo, e esses 2 minutos foram embora nesse tipo de jogada aí, pelo menos 1 minuto e pouco, o que acabou acontecendo ao término do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, Atlético Mineiro vai vencendo, Bahia botou 1-0 no Tricolor, no finalzinho da etapa inicial, hein? Bahia vacilou, cochilou, e aí o Juan guardou. Segue com você, Magrini, quem sabe o segundo tempo o Bahia possa melhorar e reverter esse quadro. Até agora não vejo esperança, não.
Muito bem, galera, atenção, hein? Atenção, porque o intervalo inteligente da Itapuã vai ser comandado agora pela maior audiência do rádio e da TV. Boa noite.
Ele é pau e fogo.
José Eduardo.
Valeu, Bahia tá tomando 1-0 do Atlético Mineiro, agora o Bahia não tá mal não, viu? Bahia não tá mal não. Melhor jogador em campo do Bahia, na minha opinião, o Eric, você pode participar com a gente, bota o telefone no ar, porque o torcedor vai participar. O Bahia não tá mal, não, botou uma bola na trave, agora o Mingo tá mal demais no jogo, hein? O Ademir pessimamente no jogo, agora o Eric, pra mim, é o melhor jogador em campo. A gente vai discutir aqui com a equipe e com o torcedor pelo telefone. Qual é o telefone, galera, para participar?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Agora, amigo, se eu tenho um craque em condições de jogo, eu não deixo o craque no banco. Eu não posso deixar um craque no banco, o cérebro do Bahia no banco. Meu querido Valença, por que Everton Ribeiro tá no banco? É jogador para começar e ser sacado com 5 minutos do segundo tempo, velho.
Aí é a opção do Rogério Ceni, eu tô contigo. Eu até falei no jogo contra a equipe da Chapecoense, se você tem um cara que é cerebral no seu time e ele pode jogar 25 minutos, é melhor você botar ele com 25 minutos de jogo, do 0 a 25 no 0 a 0, do que você botar no 1 a 0, sendo que o cara vai ter que correr muito mais para poder resolver o jogo. Então, se você tem um cara cerebral, é melhor no 0 a 0 do que correr atrás de um resultado, né?
Não consigo entender. Como é que eu tenho um Everton Ribeiro no banco de reserva? Cara, começa com Everton Ribeiro. Começa com Everton Ribeiro. Agora, pelo amor de Deus, Ademir não dá mais no Bahia. Ademir não dá mais no Bahia. O pobre do Zé Guilherme tá tentando fazer de tudo, mas pega o Coelho de frente. Não tá dando para ele na lateral. Aí transferiram, meteram o Gilberto lá para jogar no Atlético do Paraná. Sei lá pra onde é que foi, aí perdeu essa, a lateral ali, agora tem o garoto que vai ser crucificado, pô. Então é cabeça, Rogério Ceni, sinceramente, eu acho que ele tá completamente perdido. Bahia não tá mal, o Eric tá jogando demais, agora pra mim não merece ser o capitão. Se você tem um David Duarte, se você tem um Ronaldo que analisa melhor, por que o Eric é o campeão, é o capitão? O Eric tá jogando muito, mas não tem estatura, sabe, cerebral, emocional para ser o capitão de uma equipe como Bahia. A bola para mim foi pênalti claro aí, viu? Para mim foi, meu querido Magrini, para mim foi.
É, eu fiquei aqui, Zé, até chamei Valença para observar, porque o Eric Pulga, ele toca a bola, depois o Juan acerta a perna no jogador do Bahia. Bom, o árbitro estava próximo do lance, a gente tem o Caio Max Augusto Vieira, que é da Federação Goiana no VAR. Pelo visto, houve aquela conversa silenciosa entre ambos, mas não na opinião do Caio Max, era um lance para revisão, para ele foi lance normal, e o Bahia ficou apenas com escanteio. Mas eu achei que foi pênalti. Eu fiquei na dúvida. Se eu tô lá no jogo,
pra,
no momento,
pra mim, pênalti. Pra mim, pênalti, ninguém chega, sabe? Ninguém chega. Esse Lincoln é o maior bunda mole do futebol brasileiro. Esse Lincoln, o capitão, aí, o jogador, esse zagueirinho aí do Atlético, uma moçoila, foi escorado aqui dentro do Barradão. O Bahia não sabe chegar no jogador. Aqui no Barradão a história é outra. Ele foi engolido aqui dentro do Barradão, esse Lincoln aí, ó. O Atlético Mineiro, o Galinho,
Lianco,
com o Hulk.
O Bianco.
Lianco. O Lianco, essa menininha aí mineira, aqui ela foi escorada aqui dentro, mas com o Bahia ela deita e rola, até tapa deu no zagueiro do Bahia aí. A bola foi pênalti, os caras não chegam no juiz, tem medo de juiz. Aí falta o Everton Ribeiro, o Rogério Ceni completamente perdido, vai reclamar de quê hoje? Da pipoca que caiu no gramado? Já tem áudio aí, velho? Pode botar áudio. Se não tiver... Eu vou escolher o melhor em campo. Coloca 996542750, a opinião do torcedor do Bahia já pode entrar no ar agora, mandar o seu áudio, e o melhor jogador em campo do Bahia. Vai lá, Valença, e por quê?
Boa, Zé, eu vou com o Eric Pulga. Eu gostei do David Duarte, viu? O David Duarte também foi bem, mas eu vou com o Eric Pulga, que tem sido a única salvação ofensiva do Bahia nesse primeiro tempo.
É, o Pulga, pra mim foi o Eric, jogador cerebral. Agora, pelo amor de Deus, botar o cara pra ser capitão de uma equipe do Bahia, se você tem jogadores melhores aí, eu falo emocional, de liderança, entendeu, meu garoto Magrini? Pra ser o capitão da equipe do Bahia. Mas o Eric, jogador que tá entrando no lugar de Jean Lucas, tá cedo pro cara, velho.
Pois é, Zé, pra mim, apesar de o gol ser uma falha coletiva no setor defensivo, porque há uma falha do lateral direito Roman Gomes, que não marca o Bernard para fazer o cruzamento, e o outro lateral, Zé Guilherme, que marca atrás o zagueiro Juan, né? Ele fica olhando a bola e não marca o atleta, mas para mim o Bahia só não tá tomando mais do que um gol por causa do David Duarte. Para mim, o melhor do primeiro tempo, David Duarte.
É, concordo com você também, David Duarte. Assim que tiver, será que já temos áudio? 996542750. Você começava com Everton Ribeiro esse jogo daí, ou meu querido Magrini?
Começava, e colocaria ele, como disse Valença, concordo, ele não reúne condições de jogar 90 minutos, mas assim, cara, se você quer construir um placar, você tem que fazer isso no primeiro tempo. Você tem que colocar os melhores quando você começa o jogo, porque você pode perder por 1-0 no segundo tempo e recuperar colocando o atleta, mas você vai remar mais para conseguir esse resultado. Se você coloca o melhor que você tem no primeiro tempo, você consegue o placar. Obviamente que a gente fazer uma projeção, você consegue o placar, que seja de 1-0, de 2-0, que seja de 2-1. E para você segurar o placar, você tem mais facilidade do que você começar perdendo e colocar esse atleta na segunda parte, para exigir dele que ele tenha um esforço ainda maior quando ele não reúne condições de jogar 90 minutos, é.
Flávio Lordeiro, Bahia vai tomando de 1-0 do Atlético Mineiro, até que meteu uma bola na trave, mas o Bahia, os 25 primeiros minutos, foi completamente atrás, inoperante, hein? Assim que tiver áudio, a gente mete áudio do torcedor, que eu gosto de ouvir o torcedor, no 996542750. Torcedor do Bahia, quem você tiraria aí? Lordelo, você tiraria quem? Botaria quem, Lordelo?
É uma decisão muito difícil, né, Zé? Porque eu entendo a sua colocação de colocar o Everton Ribeiro no lugar ali do Rodrigo Nestor, ou no lugar do Eric, né? De repente, eu até recuando um pouco o Eric para fazer a função do Nico Acevedo, mas eu acho que talvez abriria muito o Bahia ali acima defensivo. Então, colocar o Everton Ribeiro tiraria exatamente o jogador que você mais elogiou que é exatamente o Eric, já que ele joga mais pela direita. Mas o Rogério Ceni, na minha opinião, colocou o Everton Ribeiro exatamente para dar ao Bahia um poder de marcação maior do que com o Everton Ribeiro, porque o Everton realmente ele se cansa muito e nós só teríamos aí 45 minutos do Everton Ribeiro, essa é a expectativa dele em alto nível, em alto desempenho. Então talvez ele tenha guardado realmente os 45 minutos finais para o Everton, né? Lembrando que você falou tudo aí, viu? Pênalti não marcado para o Bahia, um pênalti claro, na minha avaliação. Pode até o juiz não dar no campo, mas o VAR precisaria ter revisado esse lance, porque o pênalti foi flagrante, na minha opinião, em cima de Eric Pulga. Ele toca a bola e o Juan vem destrambelhado e atropela o Eric Pulga. Na minha opinião, falta não marcada dentro da área. E você sabe, né, Zé? Dentro da área, pênalti, e o Bahia saiu prejudicado nesse primeiro tempo.
Não, e não tem ninguém que chegue, porra. Não tem ninguém que chegue, porra. É o que eu falo. O menino Eric é um baita de um jogador, merece a titularidade, porque o Jean Lucas tá mal pra cacete, fase péssima. Agora, não pode ser capitão, porra. Não pode ser capitão. Capitão tem que ser um David Duarte, um Mingo, que chega junto, que reclama. Não pode deixar o Ademir jogar mais. O Ademir não consegue fazer nada em campo, zero em campo, zero, zero, zero em campo há muito tempo, né? Vamos lá, vamos botar áudio aí, vamos botar áudio.
Fala bancada, boa noite, Carlos Evangelista. Estou em viagem aqui pelo interior da Bahia e ouvindo a Itapuã FM, na companhia de vocês, na competência de vocês. Eu queria entender, velho, o que que acontece com esse Bahia, o que que aconteceu com Caio Alexandre, o que que aconteceu com Jean Lucas. Será que esses caras estão querendo derrubar o técnico? Porque não tem lógica, não. Jogadores que brilharam aí em tempos passados, que hoje são reservas aí, se brincar nem para reserva, presta. Outra coisa, como é que o Rogério Ceni, o professor Pardal, pega Everton Ribeiro, o melhor jogador do Bahia, e deixa o cara no banco de reserva? Fez igual aquele italiano burro fez na seleção brasileira, pegou Neymar, botou Neymar no banco de reserva. Aí acontece um pênalti, bota aquele cabeça de bagre para bater, o Brasil tá eliminado da Copa. A mesma coisa, tá copiando e colando aí esse tal de Rogério Ceni. Por que que não bota Everton Ribeiro para jogar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, o tempo que o cara pode, o tempo que ele aguenta, que ele tem condições físicas? Vai que esse cara faz um gol, vai que esse cara dá uma bola para um gol. Pega o célebre do time, pega o camisa 10 do time e deixa no banco de reserva. Comenta aí, bancada.
O que é que tá acontecendo com o Bahia, rapaz? Ô, meu Deus do céu, que coisa triste. Pega, Leão! O Wellington de Abrantes.
Que dia vão parar de roubar o Bahia, Bocão? Pelo amor de Deus, que dia. Pelo amor de Deus, velho.
José Eduardo.
Pra mim, pênalti claro, velho. Pra mim, pênalti claro. Eu vou direto pra Valença, porque eu quero saber se vai mexer, não vai mexer. Valença, quem começou jogando esse time do Bahia hoje? Quem começou jogando e quem você acha que vai mexer pro segundo tempo aí, Valença?
Vamos nessa. O Bahia entrou em campo com Ronaldo, Roman Gomes, David Duarte, Ramos, Mingo e Zé Guilherme, Acevedo, Eric Nestor, Ademir, Eric Pulga e o William José. Torcedor falou de Caio Alexandre, e Caio Alexandre nem no banco está, viu? Teve uma lesão muscular, tá fora da partida de hoje. Não sei nem se vai ter condições de figurar no banco no jogo contra a equipe do Corinthians no próximo domingo. Mas pro jogo de hoje, as opções são as seguintes, viu, Zé? Pro gol, Guiderreira. Na lateral esquerda, Iago Borducci. Na lateral direita, o zaga, Marcos Victor. Canu pra zaga, David Martins pro meio de campo. Jean Lucas pro meio de campo. Michel Araújo, Everton Ribeiro também para o meio de campo. Juan Pablo, Sanabria, Cauê Furquim e Everaldo. Esses quatro últimos são opções ofensivas ao ataque do Tricolor, Zé.
Você mexeria alguma coisa aí ou não, hein, Valença?
Eu não tenho mais paciência para Ademir, viu, Zé? Eu botava Cauê Furquim para poder ver o que é que dava.
Cauê Furquim. Eu não, viu, Lordelo? Eu metia o Everton Ribeiro, tirava o Ademir e botava o Eric caindo mais pela direita ali. Qual é a sua opinião, Lordelo?
Você pode colocar o Everton Ribeiro tirando ali o Eric. Você podia também inverter o Eric Pulga de posição, colocando o Juan Paulo pela esquerda, caindo o Eric Pulga pela direita. Você pode colocar, fazer uma série de mudanças. Mas o que pega mesmo, Zé, é a atitude do jogador. você pode colocar o Everton Ribeiro e eu já entraria sim com o Everton Ribeiro, obviamente que se ele tiver condições de atuar 45 minutos, né, no segundo tempo, porque ele realmente é o cérebro do time. Sacaria o Eric, infelizmente o Eric não tem essa posição de camisa 10, de cérebro, de um cara articulador, armador. A bola tá passando muito pouco pelo pé do Rodrigo Nestor, ele que é um cara que vem crescendo nos últimos jogos. Mas eu entraria ou com o Cauê Furquim, que o Valença trouxe, pela direita no lugar do Ademir, ou colocaria, tiraria o Ademir, colocaria o Pulga pela direita e colocaria o Juan Pablo Zé pela esquerda.
É, eu colocaria o Everton Ribeiro no jogo. Eu mexeria aí com o Juan Pablo, com o Everton Ribeiro e outra coisa, viu? Com toda, o Mingo, vou te contar, viu? O Mingo virou jogador papel, cai no chão, sente dores, a bola fica rolando, ele tá lá machucado. O Mingo, eu tô achando que o Mingo já deu pro Bahia.
Você sabe qual é o problema de Mingo, Zé?
Não.
É que
não.
O substituto dele é Canu. Então.
É. Aí ele deita e rola, né? Aí ele deita e rola. Se você for observar bem o gol do Atlético Mineiro, a bola lançada, o cara sobe sozinho e não. Olha lá, o cara sobe sozinho e coloca. É. Em cima de quem ele tava? Em cima de quem o cara tava? De Zé Guilherme, foi?
Zé Guilherme.
De Zé Guilherme. Zé Guilherme sequer levanta, pô. Não foi Mingo, não. A culpa ali foi Zé Guilherme, que não consegue nem levantar. Mas aí tem que procurar saber se eu sou Toro, Santoro, né? Isso. Que liberou o seu Gilberto. Tem áudio aí? Não tem áudio? Vamos embora, porque a galera quer falar com a gente. Ô Magrini, você mexeria nesse segundo tempo aí, Magrini?
De cara, duas mexidas, Zé. Eu não gostei do Rodrigo Nestor, fraco. Ele sairia para a entrada do Everton Ribeiro e tiraria o Ademir e colocaria o Cauê Furquim. Falta pouco, Zé, para eu ter certeza absoluta de que o Rogério Ceni de fato não gosta de trabalhar com os garotos.
Mas ele colocou o Zé Guilherme, é da base Zé Guilherme? Vê da onde Zé Guilherme, me faz um histórico dele aí, Valença.
Zé Guilherme é um jogador que veio ainda com idade de base para a equipe do Bahia, é o atleta, eu vou trazer para você o histórico dele todo aqui.
Do Grêmio,
e ele veio de, com a peso de ouro, inclusive. Ele veio
sul-americano sub-17, Zé. Ele foi comprado junto ao Grêmio por 6 milhões de reais em 2024, salvo engano.
Isso.
E ele jogava no sub-20, então, né?
Ele jogou no sub-20 e começou no profissional em 2025 aqui no Bahia.
Quando eu falo, Zé, que ele não gosta, falta pouco para eu ter certeza disso, é que ele insiste com o Ademir. E ele tem o Cauê Furquim, cara, que só entrou no segundo tempo contra a Chapecoense, né? E aí ele insiste com o Ademir, não é de hoje que o Ademir vem mal, mas ele não gosta de trabalhar. A ideia, a impressão que eu tenho é essa. Ele não gosta de trabalhar com os meninos, e aí insiste com o Ademir, que não tá jogando nada.
Pô, se ele não gosta de trabalhar levando o Furquim, levando o Juan Pablo, imagine Jair Ventura, que não leva ninguém pro banco. Bom, o Vitória é o 11º, hein? O Vitória é o 11º. O Atlético Mineiro passa o Vitória, Vitória vem para a 11ª posição e o Bahia fica com 29 pontos ali na quinta, na sexta posição. É isso aí, Valença? Com esse resultado aí, Valença?
Exatamente, exatamente. O Bahia vai se mantendo na sexta posição. Lembrando que um resultado positivo, por exemplo, uma virada agora, Zé, coloca o Bahia em terceiro lugar no brasileiro.
Tá bom, eu vou sonhar junto com você, tá bom, Valença? O Bahia não entrou em campo ainda. Vou sonhar junto com você, Valença. O Bahia não entrou em campo ainda. Solta o áudio aí. Bahia não entrou em campo ainda. Eu tô de olho aqui, hein? Vamos lá.
Boa noite, Zé. Aqui é Gleides Oliveira, da Perovaz. O fumo entrou, Zé. Um fumo entrou no Bahia. E agora? O fumo entrou. Por mais que a torcida seja pro Atlético perder, mas o fumo entrou. Antes o Vitória aí pra golear esse Atlético aí que não tá jogando nada.
Lá ele.
José Eduardo.
É difícil o Bahia, viu, meu amigo? Eu tô vendo voltar ali, esse Rogério Ceni, ele é complicado.
E parece que a mudança que vem ali, pelo menos que eu vi, foi o Marcos Vitor, né? Só confirmar aqui.
Me fala quem é esse jogador, rápido aí, 10 minutos, 10 segundos pra falar quem é esse jogador.
Marcos Vitor é um zagueiro que tá atuando improvisado de lateral direito. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, né?
Tem uma mensagem aqui, viu, Zé, pro ouvinte, falando que é o seguinte, ó, eu não conheço o Valdir Silva, eu não conheço um time mais preguiçoso que esse time do Bahia do Brasil. O Valdir, manda um abraço pra você aqui, viu, Zé?
Valeu, Valdir. E boa noite, senhor. Juan Pablo fez a carreira toda pela direita, inclusive chegando à seleção. Quando dão oportunidade, coloca na esquerda. Isso é no mínimo incoerente. Adilson do Ibuí. Bom, vai entrar o Marcos Vitor. Ele é meio campista, não é isso?
Não, ele é zagueiro e tá atuando improvisado de lateral direito.
E vai tirar quem, então? Vai tirar o Zé Guilherme?
Não, ele tirou o Roman Gomes.
Tirou o Roman Gomes?
É, e tá parecendo que ele tá mancando aqui. Ou é o Mingo? Eu tô na dúvida, porque passou aqui rápido pra poder
não,
ver.
Não, acho que é o Mingo, viu?
Se, é, se for o Mingo, ele vai pra zagueiro, joga pelo lado direito e o David Duarte vai pro lado esquerdo.
Então, aí, ó. A única substituição é mole. Agora veja vocês. É o Mingo, tá fora o Mingo. Tá fora o Mingo. Tá fora o Mingo. Tá fora o Mingo e o cara continua com o Everton Ribeiro no banco, com o Juan Pablo no banco. É um treinador frouxo, viu? E deixa o Ademir em campo. Então, torcedor do Bahia, você merece tomar 5 hoje com esse treinador. Merece tomar 5, treinador frouxo. Ah, me deixa. Vá pro inferno esse treinador. Tchau. Vai lá, Magrinho.
Te contei, não. Tá na Itapuã, mano. A começar o segundo tempo na Arena MRV, Arena do Galo. Saída do Atlético no segundo tempo, que vai atacar para a minha direita, gol do Dique. O Bahia pro gol da ladeira na segunda etapa. O árbitro, inclusive, estava contando 1-1 jogadores. Autoriza o árbitro. Tá valendo!
Atlético, Bahia.
Tem que ser a raça tricolor. Tem que ir pra cima, como foi agora na tentativa do Ademir, pro Bahia empatar e virar o jogo nesse segundo tempo. Perde por 1-0, gol marcado pelo zagueiro Juan, aos 45 do primeiro tempo. Olha quem sabe essa chance agora com Eric Pulga. Bateu pro gol, desviou e o goleiro defendeu. Mas antes, com uma semana de atraso, marcado o impedimento do ataque do Bahia, Valença.
É, exatamente. O impedimento foi marcado, só confirmando, Magrini. 44, Marcos Victor entrou no lugar do Ramos Migo, 21. É a única mudança que o técnico Rogério Ceni fez no intervalo. E muito mais por contusão. Segue a bola rolando, 1-0 Atlético Mineiro para a BetSul, sua Bet de Norte a Sul.
O que chama atenção, Flávio, nessa alteração, todas as vezes, é que ele é um cara assim que ele gosta de entrar todo organizadozinho, né? É a camisa dentro do short, né? Ele cumpre a regra. Diria que é um zagueiro que gosta da elegância, Flávio.
O zagueiro elegante, né, Zé? A moda antiga, um jogador elegante com meões e camisa pra dentro. É, vamos ver se a elegância dele também é dentro de campo e coloca o Bahia num patamar superior que vinha apresentando o Ramos Min, como o próprio Zé destacou. Agora, o Bahia volta no segundo tempo sem mudanças, né? O Rogério Ceni não faz mudanças tradicionalmente, isso não é novidade pra gente, salvo em caso de contusão, e me parece que foi o caso, porque o Ramos Mingo saiu ali com o tornozelo mancando, digamos assim. Mas vamos ver se o Bahia nos próximos 15 minutos mostra uma qualidade melhor do que apresentou no primeiro tempo e empata o jogo. Se o Bahia empatar o jogo no primeiro tempo aí, o segundo tempo, o Bahia pode aí de repente virar a partida, que eu acho difícil, né, como o próprio Zé falou, mas é uma possibilidade.
Em Bahia, pelo lado esquerdo, passe na tentativa ali do Zé Guilherme, tirou o zagueiro Juan, torto gol do Galo até aqui, vence por 1-0. Bola volta ainda pelo lado esquerdo pro time do Bahia, David Duarte, põe bola pra Acevedo, recebe Acevedo, vai pra cima, tá na dele, tá na boa bola pra ele, que bateu de ponta de pé, chega a defesa tirando, a bola sobra do lado direito, o Ademir aproveita pela equipe do Bahia, quase Eric Pulga marca o gol, cruzamento, tirou a zaga, sobrou ainda, na entrada da grande área, Acevedo bateu, desviou, defendeu o goleiro Everson, o chute de pontinha de chuteira, quase o Bahia empata, Valença.
Quase que o Bahia empata em duas oportunidades, no primeiro momento o Eric Pulga de biquinho, tentou surpreender, Everson fez a defesa, não bate, rebate, ela sobrou. O jogador Acevedo tentou finalizar na entrada da área, ela desviou, ficou tranquila pro Everson. Trazendo a informação já do Ramos Mingo, ele sofreu uma pancada na região do quadril, por isso deixou gramado.
Pois é, refletiu no tornozelo, a gente ficou imaginando que era o tornozelo. E lá vem Acevedo trabalha.
Eu já vi esse filme.
Eu também, cara. Às vezes é assim, cara. Você tem uma pancada no dedo da mão e acaba doendo o joelho. Olha a bola pra dentro da grande área. William José pra fora. Foi ele mesmo? Por ele não ser ingrato. Foi o Eric. Que chance desperdiçou o Eric. E ele costuma ser efetivo nesses lances, né, Valença?
Ele costuma ser efetivo, sim, nesses lances. Cruzamento, ele apareceu como elemento surpresa, né? Mas na hora de cabecear, ele acabou não conseguindo fazer o movimento correto. Errou, a bola sai em tiro de meta, já cobrado pela equipe do Atlético Mineiro. 1-0 para o Galo, para Mix e Matheus, juntos em um só coração.
3 minutos, galera, 3 minutos do segundo tempo. Bahia foi mais efetivo do que o primeiro tempo todo, hein? Bahia já teve 2 oportunidades com apenas 4 minutos no segundo tempo. Betsul, sua bet de norte a sul, ITS Brasil, excelência em internet. Mix Matheus, somos um só coração. Benius, o site que mais cresce no Brasil. É o Bahia atacando pelo lado esquerdo. A bola ficou com o jogador Zé Guilherme, atrás agora para David Duarte, para Acevedo, recebeu Acevedo na intermediária do Galo. Bola para Eric, fez o pivô. Ela sobrou agora pro Roman, bateu. Horroroso Roman Gomes.
Dá pra confiar?
Tenha santa paciência, Antônio Marcos Valença.
Pegou embaixo demais da bola, viu?
Depois não reclama.
É, rapaz, depois não reclama que tem oportunidade, né? Você quer dizer, Everton? Pois é. Teve a oportunidade, o Roman Gomes errou o alvo. Lá vamos aí, ó.
Vai atento agora com o Eric Pulga. A bola viajou do lado esquerdo. Era pro Eric, meio campista. Tirou a defesa do Galo. O Bahia muito melhor nesse segundo tempo. Em apenas 5 minutos, me arrisco a dizer que joga melhor do que todo o primeiro tempo. E lá vem trabalhando de novo. A bola fica do lado esquerdo. Recebeu por aqui o jogador Rodrigo Nestor. Passa a bola agora. Tentou dominar a Acevedo. A bola chegou forte para ele. Olha o Vitor Hugo no contra-ataque do Galo. Parte pelo meio campo. Mete bola lá para o Cassierra. Cassierra do dominou, olha a bola passada lá pelo lado esquerdo, ainda ele dominando na quina na grande área, atacando pro gol do Tigre do Tororó. Se fosse na Arena Fonte Nova, é o Galo nesse segundo tempo. Bola do lado esquerdo, triangula de novo o time do Galo, a bola fica pelo lado esquerdo com Bernard mete a bola agora no meio pro jogador que é o jogador do meio campista, o Maicon. De novo a bola lá pelo lado esquerdo, o passe chega aqui no meio pro Lianco abre na direita, de lateral, de zagueiro para lateral, bola fica com Natarael, a bola pro jogador que é o Coelho para Natarael, fez o passe, a bola chega ali pro Vitor Hugo, ganhou, invadiu a área, mas o Ato tá marcando o quê? Marcou uma falta, hein, Valença?
Marcou uma falta no Natanael no começo da jogada. Estranhei, né? Porque na hora do momento ali o Zé Guilherme parou, o jogador do Atlético Mineiro tomou a frente, mas já tinha sido marcada a infração do Rodrigo Nestor em cima do Natanael. Falta setor direito de ataque do Galo. Bernard na cobrança número 11. 1-0, Atlético Mineiro vai vencendo o Bahia para a Betsul, sua bet de norte a sul.
Muito bem, tá, o nosso Everton Bruno tá dizendo aqui que antigamente era melhor a chuteira, né? Porque era uma chuteira de búfalo, que você não sentia. Até pra caminhar era difícil, que pesava. Quando chovia, pior ainda. Diz que essas chuteiras de hoje são praticamente a pele. É, parece que está descalço. Aí ele chegou ali, bateu, ele sentiu e falta anotada, a bola viajou na área. Tirou de cabeça, Zé Guilherme. Completou o time do Bahia ali na cabeçada do atacante William José, que estava ajudando na marcação ali no cabeceio ofensivo. Quando agora é o Eric Pulga que reclama, hein? Que foi abalroado, caiu e a falta anotada a favor da equipe do Bahia. Olha, Benius, oi.
Magrini, deixa eu trazer para você uma informação. Arbitragem já não é surpresa para o Bahia em 2025. Você vai lembrar, Valença também vai lembrar, o árbitro era o Davi Lacerda, tá certo? Ele apitou 3-0 para o Galo e expulsou ali o Canu numa falta inexistente. E depois, no início do jogo, o Júnior Alonso acertou a entrada em Michel Araújo e também não foi expulso. Isso foi no início do jogo, inclusive. Então, Bahia e Galo Mineiro não é novidade com erros de arbitragem, viu?
Beleza. O Davi Lacerda é o capixaba, né? Que começou bem, né? Assim que ele surge, parecia que ia ser um grande árbitro, mas vai se perdendo ao longo do Campeonato Brasileiro, assim como seus parceiros. Benews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Olha só, morador asfalta pista por conta própria em Simões Filho. Uma vergonha. Ué, essa obrigação não é da Prefeitura, Valença? De asfaltar a cidade?
Deveria, né?
Pois é, cara, o morador que fez isso. Quer saber mais? Vá lá no bnews.com.br. 8 minutos de bola rolando. Você tem muito mais informações aqui na Itapuã. Às 6 da manhã tem o BNews primeira edição, com Fábio Gomes na apresentação, a presença do meu brother, Cláudio Magrini. E às 6 da noite, BNews segunda edição, com Vitória Alves e Lorena. Como é que ela fala? A voz o quê? A voz aveludada do rádio brasileiro. Bola fica no setor de defesa da equipe do Galo. Vem trabalhando ali. O Natanael empurrou na ponta canhota. De lateral para lateral. Ele chutou forte demais. O Renan Lodi nem conseguiu atingir a bola. Chegamos a 9 minutos do segundo tempo. Até aqui, Galo, um gol marcado pelo Juan. 45 do primeiro tempo. Betsul, sua Bet de Norte a Sul. ITS Brasil, excelência internet. Mix Mateus, somos um só coração. BNews, o site que mais cresce no Brasil. São 9 minutos e bola rolando no segundo tempo. David Duarte, que nesse segundo tempo, com a entrada do Marcos Vitor, ele passa a ser o quarto zagueiro. Marcos Vitor para Acevedo, Acevedo do lado direito agora para Roman Gomes, o lateral devolve para o zagueiro central da equipe do Bahia. De novo para Acevedo, constrói ali pelo círculo central a equipe do Bahia. O passe do Roman na frente, na direção do Ademir. Ademir vai atrás, recupera, bate, rebate, fica com ela ainda o Ademir. Recolhe a bola no setor de defesa para o zagueiro Marcos Vitor. Ele vem conduzindo pela equipe tricolor, avança ali, chega no círculo central, abre bola do lado esquerdo de fora, perigosa, porque a bola passa na frente do Cassierra. Já está na frente o Bahia, trabalhando agora com o Rodrigo Nestor. Abre de novo do lado esquerdo para David Duarte, é o zagueiro tentando ser lateral esquerdo. Ele deixa a bola atrás outra vez, não tem outro lugar para passar, não, rapaz. E a bola vai sobrando outra vez ali pelo lado direito com o lateral Roman Gomes. Mete bola. Ademir recebe na ponta de direita, devolve para dentro da grande área. Olha o lance bacana! Eric Pulga bateu desequilibrado e a bola foi pela linha de fundo. O Bahia é mais presente na área do Galo no segundo tempo, Valença.
É, o Bahia é mais presente na área do Galo. Sim, a troca de passes rápida. O Eric Pulga até foi na bola, mas foi o Acevedo que acabou finalizando de maneira desequilibrada. A bola saiu, tiro de meta, vai ser cobrado pelo goleiro Everson. 1-0 para a equipe do Atlético Mineiro, que vai vencendo o Bahia para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Que situação, hein?
É, Beto, de novo, ele falou, viu o que eu falei? Cassierra, narrador também. Olha a bola pro Bahia, trabalhou pelo lado esquerdo. Lá vem Rodrigo Nestor, cruzou, é agora, a chance do empate, valeu! Ô, patrão! Narrador abestalhado, ele disse: eu tiraria Ademir, não voltava pro segundo tempo. Tomba, narrador abestalhado, Ademir, bata no peito e diga: eu mereço ser feliz. Ademir, camisa número 7, ele é fatal. Ele não perdoa, ele marca.
Bahia.
O meu cronômetro marcava 11 minutos de bola rolando no segundo tempo. Tudo igual na Arena do Galo. Agora tá lá.
Atlético
1.
Bahia.
Também 1. E aí, Marcos Valença?
Jogada inteligente do Bahia. O William José domina a bola. Ao invés de dar em velocidade pro Eric Pulga, ele vem do lado esquerdo passando o Rodrigo Nestor. Dá o passe pro Rodrigo Nestor. Eric Pulga se apresenta dentro da área, no meio da área, para poder receber a bola. O que é que o Nestor faz? Bate cruzado lá na ponta direita, onde encontrou o jogador Ademir. Ademir dominou, ajeitou, de perna esquerda bateu pro gol. Ela ainda deu uma desviada bem leve no Lianco. E depois a bola vai pro fundo da rede. é o empate do Bahia na Arena do Galo. Agora o Bahia tem um, o Atlético Mineiro também tem um. No placar da BetSul, sua bet de norte a sul.
Num grito, a galera se agita para viver o movimento livre e colorido do gol. A emoção do futebol e na Itapuã. Comenta Flávio Lordelo.
Foram 13 minutos de jogo necessários para o Bahia mostrar que em todo o primeiro tempo, Magrini, você já tinha trazido isso, o Bahia não teve a mesma produção desses primeiros minutos do segundo tempo. O Bahia chegou ao gol porque mudou a atitude, avançou as linhas com Rodrigo Nestor e com Eric, já havia tido oportunidade com Eric de cabeça, agora com um belíssimo passe de Rodrigo Nestor, o Ademir estava na cara do gol e empatou o jogo. O Bahia mudou, além da postura, a atitude em finalizar. Foi letal e tem sido letal. Precisa melhorar muito ainda para virar esse jogo. E como o Valencia já trouxe, se o Bahia vencer o jogo por 2-1, ele vai figurar na terceira posição da tábua de classificação. O Bahia pode, porque já mostrou que é capaz, e o Atlético sentiu o golpe. E na Arena MRV, agora só vai dar Bahia.
E você tá na Itapuã 97,5. O amor da Bahia. Oxi. O nome da rádio é Itapuã. E o Galo parece que tá perdendo o Tomás Pérez, né, Valença?
É, aparentemente vai ser atendido do lado de fora do campo, né? Tanto que...
Se sair é prejuízo pro Atlético, viu?
Prejuízo. É, o Eduardo Domingues, né, Flávio? Tá ali conversando até com ele, foi até no lado de fora. Até que o Tomás Pérez é um jogador que chama atenção, né, Flávio?
Chama atenção pela direita ali, tava fazendo com o Coelho um bom jogo, né? Se o Pérez sair, vai ser pro Galo um duro golpe e vai favorecer muito, né? Porque tava avançando muito pela direita ali, o Natanael também, bons jogadores.
E vem o Bahia, David Duarte, lançamento na ponta da canhota, aparece por aqui para receber a bola e tentar o drible. O time do Bahia vem trabalhando outra vez, o passe, Zé Guilherme vai, agora comete a carga faltosa, o árbitro confirma. Falta de ataque da equipe do Bahia, tá ali reclamando o lateral direito, Natanael. 15 minutos de bola rolando, você ouve a Itapuã 97,5. Betsul, sua bet de norte a sul, ITS Brasil, excelência internet. Mix Mateus, somos um só coração. Benews, o site que mais cresce no Brasil. Preste atenção nessa informação, ó. Atriz vai parar no hospital após agressão de ex. Quem é essa atriz? Que vai parar no hospital após agressão de ex. Meu amigo, feminicídio no país, tentativa de feminicídio no país. Tá um negócio assim exagerado. Precisamos agir urgentemente. Olha o Galo, a batida de fora da área, o desvio. Escanteio na tentativa do Lodi Valença.
Exatamente, o Lodi bateu. Ela desviou ali, quase engana o goleiro Ronaldo. Foi pra linha de fundo, escanteio. Vai chover a bola na área, Maicon na cobrança, 1-1.
Maicon, ex-Corinthians, fez o cruzamento fechado, Lianco. Subiu de cabeça, tirou a zaga do Bahia. Completou agora o jogador Ademir. Poderia até marcar a falta, o ato, né? Pra mim, houve uma carga em cima do atacante do Bahia. A bola então fica pro time do Galo, lá pelo lado esquerdo do Bernard. Chama a atenção de que ninguém apareceu pra ele fazer a bola progressiva lá no lado esquerdo. E ela volta pro goleiro Everson, da equipe do Galo, aos 17 minutos de bola rolando. Lançamento comprido lá na ponta. O lateral Roman Gomes falhou e vem agora o zagueiro Marcos Vitor. O elegante zagueiro da equipe do Bahia tirou, deixou a bola de novo, o passe mal feito de novo pelo Roman Gomes. Aparece ali o Lianco recuando para o goleiro Everson. 17 minutos, vou trazer a ideia do jogo. O Bahia volta muito, muito diferente do que foi uma caricatura no primeiro tempo, hein, Flávio? O que é que mudou na sua opinião?
A atitude do Bahia, o Rogério Ceni avançou as linhas, marcando um pouco mais em linha alta, avançou o Eric e também avançou o Rodrigo Nestor. Bahia tem no segundo tempo, Magrini, torcedor do Bahia que está ouvindo aqui nosso canal e também na Itapuã FM, 64% de posse de bola no segundo tempo. contra apenas 36 do Galo Mineiro e jogando, pasmem, na MRV lá em Minas Gerais. Então o Bahia já teve no segundo tempo 7 finalizações contra nenhuma. Eu falei nenhuma do Galo Mineiro, e apenas uma agora que foi para fora recentemente, mas o Bahia tá dono do jogo, tá mostrando que quer o placar e precisa manter essa pegada para encontrar o segundo gol e quem sabe fazer um 3-1, e aí que seria, aí sim, seria um sonho para todo torcedor do Tricolor dormir na terceira posição do Campeonato Brasileiro, Zé, ou Magrini.
E lá vem, desculpa, pelo lado esquerdo, Zé Guilherme, devolve bola pro Eric Pulga no mano a mano pra Zé Guilherme, entrou na área, pênalti!
Não houve pênalti?
Não houve pênalti? Então, eu estou enganado. Bom, então não houve mesmo. E lá vem o Bahia de novo. A bola do lado esquerdo recebeu o Zé Guilherme, que chamou pro pé direito, ainda ele atrasou agora. William José fazendo o pivô, deixa a bola atrás agora, onde está colocado o zagueiro Marcos Vitor. O Bahia insiste de novo aqui pelo
lado esquerdo. Rogério Ceni desesperado, pedindo pênalti. O árbitro botou a mão no ouvido ali e tal, pedindo pênalti desesperado, Rogério Ceni.
Eu fiquei na dúvida, seria o segundo não marcado a favor do Bahia. Eric, lá pelo lado direito, devolve bola para Roman Gomes, mais atrás agora para Marcos Vitor. Vem trazendo o zagueiro elegante daqui para o Bahia. Camisa dentro do short, o short em cima da camisa, o meião lá em cima, no, quase no joelho. Comportamento de quem estuda, sabe, respeita, de fato. E lá vem o Bahia pelo lado, tentou David Duarte, a bola bateu no contrário, deu sorte, subiu para ele, agora para Acevedo, Acevedo ali na intermediária, deixa a bola para o atacante do Bahia, deu certo para Eric Pulga, zagueiro levou a melhor, o Galo é pressionado no segundo tempo, olha o atacante do Galo, Cacierra, busca espaço aqui na direita para Coelho, devolve bola ali para o lado direito do ataque para Vitor Hugo. É tiro de meta pro Bahia fazer a cobrança. Reclama ali o ex-jogador do Flamengo. E aí, o assistente vai atender a ele pelo cara? Parece que sim, né, Valença?
É, aparentemente sim, né? Aparentemente sim. Agora vai ser escanteio. Escanteio pra equipe do Atlético Mineiro. O Maicon vai pra cobrança. E pelo visto, o árbitro não marcou nada em relação àquele lance anterior. Nem a verificação de um possível pênalti. A bola bate por último no Marcos Vitor. Dá aquela respingada no Marcos Vitor e a bola sai na última linha em escanteio. O que é que o juiz tá dando, rapaz? Tá dando impedimento. É isso?
Ué. Rapaz. Agora a TV não mostra, né, Valença?
Agora
mostra. A TV não mostra o lance do Zé Guilherme. Mostrou agora.
Ah, cara, a bola já passou de novo. Olha lá.
Ó. Outro pênalti, né?
Olha lá. Será?
Qualquer toque que tem ali é pra ser
pênalti.
É pra ser avaliado. Pra mim é pênalti.
É pênalti. Pênalti não dado. Mais um pênalti, viu? São dois, já viu, Magrini? Dois pênaltis pro Bahia negligenciados pela arbitragem. Já são dois.
Deus! Braulio da Silva Machado e Caio Max Augusto Vieira.
É, o Caio Max eu já nem espero mais nada. Há muito tempo. Desde quando ele pertencia à Federação do Rio Grande do Norte.
E agora tem duas alterações do Galo que já Valença informa. Alô, galera! Anote o tempo! Na Arena do Galo, jogados 21 minutos do segundo tempo. E o placar é esse.
Atlético!
Tem um.
Bahia!
Também um. Um minuto para as 9 da noite. Te contei, não. Tá na Itapuã, mano. Itapuã FM. O amor da Bahia. E lá vem o Galo, recupera a bola no setor de defesa, ela fica no círculo central. Lá vem o Juan, autor do gol do Galo, mete bola na direita, recebeu o Coelho, marcação em cima dele do jogador do Bahia, que é o Rodrigo Nestor, é o Zé Guilherme. Ele marcou a falta a favor da equipe do Galo, Valença.
É a falta marcada entre o Cicê, número 39, na vaga do Maicon, número 8. E também entrou o Dudu, 92. Só vou confirmar aqui. Mas parece que quem saiu foi o jogador Vitor Hugo, isso mesmo. Vitor Hugo, número 30, que deixou gramado para a entrada do Dudu, número 92.
Dudu, ex-atacante do Palmeiras, entra no segundo tempo. Qualidade ele tem, não sei. É que ele tá numa fase, né? Desde que ele ali ainda no finalzinho da sua passagem pelo Palmeiras, já não estava rendendo bem o Dudu. Vem o lateral esquerdo, Renan Lodi, lá pela ponta da canhanta, mete bola pelo lado esquerdo, é o próprio Duque que recebeu a bola agora, ele devolve no setor de defesa, a bola vai sobrando ainda pro Galo com o jogador Juan, autor do gol da equipe do Galo. Na direita tem a bola, Natanael recebeu, olhou lá pra frente, toca a bola agora pra Coelho aqui pelo lado, faz o passe, a bola bateu no Zé Guilherme, não saiu não, quicou na linha, saiu, é arremesso lateral pro Galo fazer a cobrança. 23 agora, galera, Betsul, sua bet de norte a sul, ITS Brasil, excelência internet, Mix Mateus, somos um só coração, Benils, o site que mais cresce no Brasil. Olha o Atlético aqui pela direita, o passe, recupera Zé Guilherme pela equipe do Bahia. Acevedo lança a bola agora para o Eric Pulga, mal feito o passe, o CC estava por ali pertinho, a bola tocou, não tocou no jogador do Atlético, arremesso lateral pro Galo fazer a cobrança. 24 agora, galera, 24, o Bahia empatou e quer mais, o Bahia quer a virada diante da equipe do Galo, na arena do Galo. Vem o Natanael, na quina da grande área, cruzamento, buraco aberto lá pelo lado esquerdo, chega o zagueiro Roman Gomes, o lateral direito, agora ele foi efetivo, ele agora ajudou e muito, Valença.
Antecipou bem, deu até um carrinho ali, deu uma, meio que uma voadora, né? E conseguiu tirar a bola, que seria uma sobra de bola para a equipe do Galo, ficaria próximo de marcar o segundo gol. Tirou bem a bola a equipe do Bahia, segue o Bahia tentando chegar na parte ofensiva, 1-1, Atlético Mineiro e Bahia, para a BetSul, sua bet de norte a sul.
Lá vem o David Duarte, fez o passe, mal feito, e a bola sobra exatamente nas costas dele. Pela direita, vem o time do Atlético, o drible, chamou pra canhota, bateu pra fora! Que chance desperdiçou o Bernard! No erro do David Duarte, Valença!
O erro do David Duarte na parte ofensiva, quando ele tentou fazer o passe, tomou nas costas, o Bernarda chamou ele pra dançar, deu um corte seco, bateu colocado, a bola passou tirando tinta da trave do goleiro Ronaldo. Tiro de meta vai ser cobrado pelo Bahia, quase, quase no erro do David Duarte, o time do Galo bota mais um gol à sua frente e seria 2-1 para a equipe do Atlético. Segue 1-1, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Bahia, para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Everton Bruno soube agora que um comentarista, Ele tirou assim, sabe aquele, quando você tira assim com o corpo? Tirou tanto que tá com torcicolo. Tirou com os olhos.
Foi assim mesmo.
Foi mesmo? Você conhece ele também?
Foi assim mesmo, Magrini. Eu ia te trazer essa expressão. Ronaldo tirou com os olhos essa bola, que a bola passou ali, talvez atirando tinta da trave, um ou dois dedos. Seria um belíssimo gol do Atlético Mineiro ali. O David Duarte não viu a cor da bola. Mas graças a Deus que a bola saiu. E continua 1-1, Bahia que cedeu campo, viu, Magrini? Bahia cedeu campo, o Atlético subiu as linhas e agora tá um jogo de trocação. Vamos ver se o Bahia vai levar melhor nessa.
O que é que você acha das entradas do Cissé e do Dudu? Fortalecem de que forma o time do Galo?
O Cissé é o meio campista da Guiné, né? O jogador que é bem voluntarioso, bem forte fisicamente. E o Dudu dispensa comentários, é um cara que tem a habilidade do Everton Ribeiro, né? A genialidade. Então, dos pés do Dudu podem surgir oportunidades agudas pro Galo Mineiro. Eu acho que é isso que aposta aí o Domingues para fazer o Atlético sair do placar, sair da Arena RMV com 2-1. Agora, pro lado do Bahia, precisa agora renovar um pouco mais o meio campo, melhorar o sistema de marcação, trazer talvez o Everton Ribeiro para o jogo, que já é um pleito antigo seu, do Zé Eduardo, do Valença, meu também. Eu acho que a entrada do Everton Ribeiro seria uma boa oportunidade. Tem mudança aí?
É, tem duas mudanças, Everton Ribeiro e Juan Pablo. Juan Pablo, 77, vai entrar. Everton Ribeiro entrando na vaga do Ademir aqui, 10 no 7. E tá saindo também o William José para a entrada do Juan Pablo, 77. Aí pode ser que ele faça a mesma função que acabou utilizando aqui no segundo tempo, né, Flávio? Como um falso 9 ali, o Everton Ribeiro flutuando.
Exatamente, exatamente. Nós prevíamos, inclusive, eu acho que o Rogério Ceni estava ouvindo a Etapa 1 FM, ou pelo menos sua comissão técnica, trouxemos isso aqui no intervalo, trouxemos a entrada do Juan Pablo, você vai lembrar disso, Valença, Magrini, e também do Everton Ribeiro, exatamente para fazer as funções que nós prevíamos ali, o Everton Ribeiro de uma função de falso 9, marcando menos do que ele estaria marcando se entrasse de titular ali pelo meio campo, e o Juan Pablo ora pela direita, ora pela esquerda, já que ele e o Eric Pulga podem fazer essa função dos dois lados. A imprevisibilidade talvez seja a arma do Bahia para fazer o segundo gol e sair vitorioso dentro de casa, fora de casa.
Muito bem, o Atlético no segundo tempo tá ganhando o armador aí, né? Do lado oposto. David Duarte de novo, coloca a bola nos pés do Galo, Valença.
Rapaz, o que ele fez bem no primeiro tempo, no segundo tempo tá uma lástima, né? É o David Duarte.
Pois é, que tá caindo agora pelo lado esquerdo. Olha o Atlético, Coelho cruzou! Foi empurrado, hein, o Roman Gomes? O árbitro deu vantagem, arremesso lateral pra mim, houve falta de ataque do Galo.
Eu acho que ele não deu, foi nada. Ele não deu vantagem nem nada, ela deixou apenas como lateral mesmo pra equipe do Bahia. Eu acho que ele não chegou a sinalizar nada ali para poder dar sequência, não.
Arremessou lateral para a equipe do Bahia fazer a cobrança 28 agora, galera. Olha, tá lá no Benews, hein? Confira, Benews, o site que mais cresce no Brasil. Mirando primeiros três pontos, longe de Salvador, diretoria do Vitória oferece bicho dobrado para jogadores. É quinta-feira, galera, direto do Nilton Santos. Esse jogo terá a narração do garotinho Marcos Mendonça.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Mentira!
Que é isso, velho? Verdade, cara. Verdade. Olha ali o Rodrigo Nestor e o Coelho.
É porque o Coelho cresceu pra cima do Zé Guilherme. Foi pra cima do Zé Guilherme, começou a falar coisa no ouvido do Zé Guilherme. Aí o Zé Guilherme chamou ele e aí o Rodrigo Nestor comprou a briga, né? O Rodrigo Nestor comprou a briga. Aí o Lieco, que não gosta de confusão nenhuma, foi lá pra cima também. É um jogador falastrão demais esse Lieco. Escanteio pra equipe do Atlético Mineiro. Mais uma saída de bola errada. Dessa vez Marcos Vitor, que já tá fazendo esse cruzamento da direita pra esquerda há muito tempo. Não se inverte bola na defesa, Marcos Vitor. Escanteio pro Galo.
A bola batida pelo Bernard. Subiu de cabeça ali o atacante Cassierra. E a bola foi pela linha de fundo em tiro de meta. Tava por ali também o Cicê. Mas o árbitro confirma tiro de meta para a equipe do Bahia fazer a cobrança. Alô, galera! Anote o tempo! Na Arena do Galo, jogados 30 minutos do segundo tempo, e o placar é esse:
Atlético
1,
Bahia
também 1. 9 da noite com 8 minutos, Juan Pablo recebeu aqui na ponta canhota o passe que foi enviado para ele, recebe de volta ali pela direita, Roman Gomes recebeu, bateu pro gol. Tiro de meta, a opção era pelo lado direito, Everton Ribeiro. Que escolha, que tomada de decisão equivocada do argentino, hein, Valença?
É, mas essa eu vou até perdoar ele, viu, Magrini? Porque o passe do Juan Pablo foi meio forte. Então, quando o Roman Gomes tenta dominar a bola, ela dá uma escapulida, não dá mais pra poder ele voltar atrás. Ou ele finalizava, ou ele corria o risco de perder a bola. Acabou finalizando, pegou muito embaixo da bola, ela saiu em tiro de meta, que vai ser cobrado pelo goleiro Everson da equipe do Atlético Mineiro. 1-1, Bahia Atlético Mineiro para BetSul, sua bet de norte a sul.
E TS Brasil, excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. Benilson, o site que mais cresce no Brasil. Se cerca, coopera pelo Galo, deixa a bola no meio, ele passa agora na direita para a subida do jogador Natanael. A bola chega para ele, para Coelho. Epa! Foi puxado pelo Zé Guilherme. Para Yellow Card, parece.
Para bem, né? Sim.
Então está confirmado, hein?
Cartão amarelo pro Zé Guilherme. O Coelho tá ganhando, além da qualidade técnica do Coelho, ele entrou na cabeça do Zé Guilherme, parece, né? Zé Guilherme tá muito mais preocupado em chegar na falta do que tentar pressão em termos de recuperar a bola. Então o Zé Guilherme precisa ficar atento em relação a isso. Falta setor direito de ataque da equipe do Atlético Mineiro. 1-1, Atlético Mineiro e Bahia.
32 agora, galera, 32. Ronaldo tá preocupado, o goleiro do Bahia. Bernardo posicionado para fazer a cobrança aos 32, faltando 13 para terminar o jogo. 1 para o Bahia, 1 para o Atlético Mineiro. Prepara-se para fazer a cobrança o Galo. Bernardo, 11 na camisa. Lado direito, gol do Dico. Se fosse na Arena Fonte Nova, o Bahia adianta a sua defesa para a bola ficar fora da marca do pênalti, né? Para evitar uma proximidade do goleiro Ronaldo. A bola viajou, todo mundo foi para a área, tirou para escanteio, Zé Guilherme. Escanteio, é córner pro Galo, Valença.
É, exatamente, escanteio, setor direito ofensivo da equipe do Atlético Mineiro. O Bernard reclamando ali com a arbitragem, vai cobrar escanteio 1-1 Bahia e Atlético Mineiro.
Prepara-se para fazer a cobrança. Ela viajou no primeiro pau, subiu, testou de cabeça de novo ali o defensor da equipe do Bahia, arremesso lateral. Prepara-se Natanael para fazer a cobrança. Ele cobra, recebe para fazer o corte, a equipe do Bahia, a bola não saiu, não, diz o árbitro, mas o Galo recupera. Aqui pelo lado direito, de longe, Dudu recua para o goleiro Everson, 33 agora, galera, 33. Lembrando, galera, que na quinta-feira, a partir das 6 da noite, tem jornada esportiva aqui na Itapuã. É o jogo atrasado da quarta rodada.